Quando for adulto, quer
ser dentista,
ser escritor de romances policiais,
ser advogado,
ser professor,
criar,
ser camionista,
ser juíza.
Quando for adulto, quer
ser engenheiro,
inspirar pessoas,
ser artista,
ser bombeira,
cuidar dos outros.
Quando for adulto, quer
ser atriz,
ser marinheiro,
ser jornalista,
fazer o mundo melhor.
Quando for adulto, quer
um programa de jovens interessados no futuro. Entrevistamos adultos de várias áreas profissionais
aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quero. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou o Vasco e hoje em estúdio comigo está José Barahona. É realizador de cinema, documentarista, argumentista e produtor. Tem 54 anos e hoje dá-nos o gosto de estar aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Olá Vasco.
Olá José. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Nada, é um prazer.
E gostávamos já de passar para as perguntas.
Vamos a isso.
Gostávamos de começar por lhe perguntar como surgiu então este gosto, esta paixão pelo cinema e por que escolheu esta área e não outra.
Eu acho que foi um bocado culpa dos meus pais, porque eles ensinaram-me a ver cinema desde muito pequeno. A minha mãe pronto, era uma intelectual, professora e crítica literária, E gostava muito de cinema e também conhecia pessoas do meio e portanto levava-me muito ao cinema e chamava-me a atenção para alguns filmes clássicos que passavam na RTP. Na altura passavam na RTP ao domingo à tarde, filmes do John Ford, clássicos de cowboys e coisas importantes, e mostrou-me o Citizen Kane do Orson Welles, que é um filme muito importante na história do cinema, quando eu era muito novo. E os meus pais, os meus pais eram separados na altura. Na altura, sempre foram, desde os meus 3 anos. E então eu tinha um programa que era, aos sábados ia sempre almoçar com o meu pai e depois do almoço íamos sempre ao cinema. E portanto, isso, não, quer dizer, não foi o divórcio deles que ajudou, mas foi esse... digamos, esse hábito, não é, de irmos muito ao cinema, quer com o meu pai, quer com a minha mãe, que eu acho que despertou o meu interesse pelo cinema. Depois eu gostava muito de banda desenhada. Na verdade, eu sou um grande amante de banda desenhada e um desenhador um bocado frustrado, porque eu cheguei à conclusão que desenhava muito mal, assim, pá, e com a tua idade, uma coisa assim, achei, pá, não sei desenhar bem. E então achei que o cinema era uma coisa parecida com a banda desenhada. E é um bocado parecido com a banda desenhada, não é? A gente até faz os storyboards que fazemos, não é? Que são quadradinhos com os desenhos e com os diálogos e não sei o quê, porque é muito parecido com a banda desenhada. E eu pensei, bom, é mais fácil eu meter os atores dentro de um quadro do que estar a desenhá-los. Na verdade é mentira, porque eu talvez tivesse mais facilidade em aprender a desenhar, e fazer filmes é muito difícil e muito complicado e demora muito tempo. Mas isso eu só fui descobrir mais tarde.
Pois, realmente nunca tinha pensado nisso, nessa relação. Então, e como foi o seu percurso, de estudante até chegar a esta, até se tornar realizador de cinema e argumentista? A sua formação, neste caso.
Então, eu fiz o liceu na área E, que era a área de arte e design, e depois fui para a escola de cinema, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, que na altura era no Conservatório Nacional, ali no bairro Alto, na Rua dos Caetanos. Hoje em dia é na Amadora, é uma escola autónoma, digamos assim, do Conservatório. E a escola de cinema formava técnicos, não formava realizadores, não é? Então, a escola de cinema formava técnicos em 4 áreas, que era montagem, produção, imagem e som. Eu, como também gostava muito de música, não é? E tocava numa banda e não sei o quê, achei que poderia ir para técnico de som. E fiz o curso, escolhi a área de som e depois acabei o curso e comecei a trabalhar em som, não é? Paralelamente a isso...
Esteve em Cuba, não?
Sim, paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar e depois, passado pouco tempo, eu estive em Cuba, em Nova Iorque, tive uma escola de cinema em Cuba, que é uma escola muito interessante, foi fundada pelo Gabriel García Márquez, com o dinheiro do Prémio Nobel e por um cineasta argentino muito, muito conhecido na América do Sul, que é o Fernando Birri, não é conhecido aqui. E a escola era muito interessante e muito viva e tinha um clima muito, muito forte. As pessoas gostavam muito realmente daquilo que estavam ali a fazer e a aprender e a ensinar. Era a chamada Escola dos Três Mundos, porque era uma escola vocacionada para alunos dos três mundos, dos três terceiros mundos, África, Ásia e América do Sul. Eu estava lá como, digamos assim, outsider, estava a fazer um workshop, uma pós-graduação. E a ideia, a filosofia que presidia a escola era ensinar pessoas de países que, teoricamente, não têm tantos meios para... Os pais não têm tantos meios para pôr os filhos a aprender cinema. E então, países como da África, da Ásia e da América do Sul, países em vias de desenvolvimento na altura, ou países subdesenvolvidos, enfim, mais pobres, com mais dificuldades, que era para dar voz aos cineastas desses países. E pronto, era uma coisa muito efervescente. Depois tive também uma pós-graduação em Nova Iorque, entretanto já estava a trabalhar, fui trabalhando como técnico de som. Mas, paralelamente a isso, eu tinha sempre os meus projetos como realizador. Ia sempre desenvolvendo projetos, escrevendo e pronto, e desenvolvendo os projetos. Depois, em 2001, eu acabei o curso em 1992, em 2001 eu voltei à escola de cinema, então, que tinha aberto uma licenciatura em realização. Foi nessa altura que eu fiz a licenciatura em realização. Não quer dizer que a gente faça a licenciatura em realização e saia da escola e seja realizador, porque isto de ser realizador é complexo, não é? Não basta dizer, olha, eu sou realizador, deem-me trabalho, deem-me um filme para fazer. Não. A gente tem que escrever projetos, tem que andar atrás de financiamento, demora muito tempo. Os primeiros filmes fazem-se com muito poucos meios, com pouco dinheiro, às vezes fazem-se só com os amigos e com restos de filme, na altura era película, não é? Ou com câmaras emprestadas, os atores aparecem por favor, os documentários, pronto, é mais fácil porque é mais barato. Mas então eu tinha a minha carreira como técnico de som, que era como eu ganhava dinheiro, ia fazendo os meus projetos pequenos como realizador, e os projetos como realizador foram sendo cada vez maiores, e foram-se tendo cada vez mais financiamento. Até que, agora não sei exatamente o ano, mas foi para aí em 2009, eu fui para o Brasil. Quando é que foi a troika aqui e o FMI e o problema do Passos Coelho? Foi nessa altura. Eu fui para o Brasil porque o cinema aqui estava parado, com essas questões políticas e económicas. Também porque o cinema estava parado, também por questões pessoais, que eu tenho uma ligação familiar ao Brasil. E quando comecei a trabalhar no Brasil, comecei a trabalhar como realizador e ninguém me conhecia como técnico de som, portanto ninguém me chamava. Aqui em Portugal te chamavam para fazer filmes e para fazer, depois também fiz algumas publicidades como técnico de som. No Brasil, não. Eu andava à procura atrás dos meus projetos como realizador e não havia ninguém que me telefonava para ir fazer som porque não me conheciam, não é? E então, nessa altura, eu deixei de fazer som. E depois, quando voltei para Portugal, e ao mesmo tempo também tínhamos uma produtora no Brasil, que era a Refinaria Filmes, e tornei-me produtor, que continua a existir, né?
E depois até foi diretor da mesma?
Diretor?
Não, da mostra.
Diretor da mostra de cinema português.
Exatamente, cinema português no Brasil.
Quando estava no Brasil, nós fizemos durante 2 anos. Foram só 2 edições, uma mostra de cinema português, que eu fui diretor e programador e produtor, enfim, era a nossa produtora chama-se Refinaria Filmes, era uma produção da Refinaria Filmes, e fizemos essa mostra durante 2 anos, em várias cidades brasileiras, por acaso foi um trabalho bastante interessante.
Ok, tenho de ver, tenho de ir procurar.
Sim.
Então, e falou-nos aqui que já trabalhou em vários países, acha que isso influenciou em algum ponto na forma de ver esta sétima arte?
Com certeza que sim, não é? Mas nós aprendemos muito tendo várias perspectivas, não é? Não sei exatamente em quê, não é? O cinema brasileiro acabou por me influenciar muito, não é? Os realizadores brasileiros. os documentaristas brasileiros, o Eduardo Coutinho, o João Moreira Salles, porque eu vivi no Brasil e porque também tive mais contacto com o cinema brasileiro. E depois o facto de estar em várias escolas, ou pelo menos duas, né, fora, abre, mas não só como realizador, não é? Como pessoa, abre muito a cabeça, abre o mundo, não é? Abre o horizonte, abre as perspectivas que a gente tem sobre o mundo, sobre a cultura, sobre as formas de viver. A gente também passa a valorizar mais certas coisas. Eu posso dizer que eu, quando voltei do Brasil, dei muito mais valor ao modo de vida que nós temos aqui em Portugal do que antes de ir para o Brasil, não é? Porque vivi numa cidade, que é o Rio de Janeiro, muito difícil e muito perigosa e muito, muito pobre e com muitos problemas sociais e económicos e com uma grande miséria assim por todo lado. E quando voltei para Portugal, aquilo que eu dava como adquirido, não é? Como um hospital público, que nós dizemos sempre que está cheio de problemas e que é muito mau, mas quando a gente compara com os hospitais públicos do Brasil, os nossos de cá são um luxo, e a saúde e a educação aqui é um luxo pública, não é? Quando comparado com aquilo que eu observei e que vivi no Brasil. Então, eu acho que é importante conhecer essas realidades. Também trabalhei em África, em Moçambique, durante 5 meses, num filme. É outra realidade, não é? Completamente diferente. Também viajei, fiz um filme na Índia, fiz um filme dessa viagem, foi uma viagem de 3 meses. Também abre muita perspectiva para outras realidades e para outras formas de viver.
É diferente fazer então esses filmes no estrangeiro? Fez filmes no Brasil e cá? É diferente essa?
É diferente, sim. É diferente porque as pessoas são diferentes, não é? Porque são países diferentes, não é? Então é tudo diferente, não é? Até a maneira de falar, não é? Mesmo no Brasil é a mesma língua, mas também é diferente a maneira de falar. É,
trabalha um bocadinho sobre isso, especialmente na ficção, de certeza que tem esse cuidado na maneira de falar e no...
Sim, quando falamos de maneira de falar entre o Brasil e Portugal é uma questão de sotaque e muitas vezes também de vocabulário, não é? Eu às vezes falava com pessoas a fazer entrevistas ou conversas mesmo para filmar e as pessoas não percebiam bem o que é que eu perguntava às vezes, né? Eu tive que brasileirar um bocadinho a minha forma de falar, embora a gente nunca consiga falar como eles, nem eles como nós, mas porque às vezes eles não percebiam o que eu dizia, né? Portanto, hoje em dia eu consigo, não é falar brasileiro com o sotaque brasileiro, mas consigo falar de uma maneira que eles me entendem. Mas isso é uma questão prática, não é? Na verdade, os mundos são diferentes e as culturas são diferentes, embora tenhamos muitas parecências em relação ao Brasil. Na Índia, por exemplo, já é outra coisa completamente diferente, não é?
E de certeza que em cada um nascem filmes diferentes, claro. E começam pelo argumento ou pela... Como é que nascem os seus filmes?
Os filmes nascem sempre a partir de um projeto, não é? Ou a partir de uma ideia. Às vezes nascem a partir de uma imagem, não é? É difícil dizer como é que nascem assim na sua gênese. Para já nascem muito antes deles existirem como filmes, não é? Os filmes demoram muito tempo a ser feitos, a serem pensados, a serem escritos e a serem financiados, principalmente. Que é muito difícil de financiar um filme. E às vezes é uma imagem... Às vezes é uma imagem que fica muito forte e depois atrás dessa imagem começam a surgir outras imagens, né? Eu lembro-me que um filme que eu fiz no Brasil, que foi o Manuscrito Perdido, eu tinha uma imagem de uns rios e de umas florestas que rodeavam esses rios, que iam dar ao mar, que foram das primeiras paisagens que os portugueses viram quando chegaram ao Brasil. E eu pensava, estas paisagens hoje em dia são iguais àquelas que eram há 500 anos. Neste caso, há 523 anos. Né? E então isso ficou uma imagem muito forte, né? Porque não há construções hoje em dia naquela zona onde eu estava, ali na Bahia. em Boipeba, fiz umas férias e a partir de uma imagem que me ficou de uma viagem de barco por um daqueles rios, deu-me vontade de fazer um filme sobre os lugares onde os portugueses tinham chegado primeiro, ali na Bahia. E aí daí nasceu o filme O Manuscrito Perdido, por exemplo, né, a partir de uma imagem. Às vezes é a vontade de conhecer uma cidade. Também fiz um filme em Buenos Aires. Também estive na Argentina. Também era a vontade de retratar aquilo que eu tinha conhecido sobre a cidade.
Mas nunca pode ser forçadamente, não é? Olhar para uma imagem e tentar transportar isso para um filme tem de ser tudo um processo natural.
Sim, quando eu digo uma imagem, é uma imagem cinematográfica.
Sim, claro,
é uma
claro.
Imagem em movimento,
sim.
Não é? É um plano de cinema, não é? E, portanto, quando eu digo parte de uma imagem, é de uma imagem cinematográfica, já é uma coisa em movimento, já é uma coisa com...
Poderá a partir desta imagem aqui de hoje?
A partir desta imagem aqui de hoje pode nascer um filme, sim, com certeza.
Interessante. E gostava de perceber um bocadinho melhor como é que é o seu dia-a-dia na vida do realizador. Acorda e diz, hoje vou escrever aqui este filme porque sonhei isto.
Às vezes pode ser isso. Às vezes, o sonho tem muito a ver com a imaginação e com a criação, né? E às vezes há uma parte do nosso trabalho que é feita sem dizer que estamos a trabalhar, né? Pode ser feita no luxo, quando estamos a tomar banho. De repente estamos a pensar num filme. Às vezes estamos no trânsito, né? E estamos a trabalhar. Estamos a pensar num filme, ou como é que vamos resolver um determinado problema de um filme que já foi feito, ou de um filme que vai ser feito, ou de uma questão de montagem.
E depois chega a casa e...
E depois há uma altura em que a gente se senta ao computador e passa isso e depois reflete muito, porque a escrita é um processo de reflexão também, não é? E, portanto, tudo depois reflete muito, mas, quer dizer, o meu dia-a-dia, estavas a perguntar no meu dia-a-dia, eu tenho sempre vários projetos que estão em curso, em diferentes momentos, não é? Às vezes, a gente não está sempre a filmar, não é? Aliás, filma muito pouco, na verdade. A última vez que filmei já foi quase há 2 anos, foi em maio de 2022, há um ano e meio por aí. Mas depois estamos a montar, ou estamos a escrever projetos, ou estamos a desenvolver projetos. Há projetos que estão só numa fase de sinopse ou de ideia, há projetos que já têm um guião, mas depois estamos a concorrer, ou estou à espera de resultados de concursos do Instituto de Cinema para ver se tenho dinheiro para conseguir começar a filmar. Mas, na verdade, o meu dia-a-dia é acordar e vou-me sentar a... Primeiro que respondo a e-mails, não é? Eu trato das burocracias, e há muitas burocracias para tratar também, como eu trabalho também de produtor. Contactos que a gente faz para descobrir coisas. Por exemplo, eu estou a trabalhar uma coisa sobre os indígenas da Amazónia agora também. Estou a fazer muitos contactos também com pessoas ligadas a esse meio indígena da Amazónia, onde eu já filmei também outro projeto, mas este é um projeto novo que estou a começar a pensar nele. E normalmente despacho os e-mails primeiro e depois, se tenho um projeto que está em fase de escrita, vou escrever. Pronto, se escrevo o dia todo e vou respondendo e-mails e faço outras coisas, ou às vezes tenho que ler coisas, ou tenho que investigar, ou tenho que pesquisar. É um trabalho muito de escritório, não é? Muito.
E no final, como é que sabe que o que produziu está totalmente finalizado? Ou às vezes não tem vontade de, quando vê nas salas de cinema ou noutro local, não tem vontade de acrescentar algo já depois de estar terminado?
Acrescentar e tirar. Porque o processo de montagem muitas vezes é tirar, não é acrescentar.
Pois.
A gente corta até ficar só com o essencial, só com aquilo que é melhor. E eu, às vezes, ainda agora com o filme que estou... Tenho agora um filme que está terminado, mas ainda não estreou. Estamos a trabalhar na estreia, né? E às vezes eu vou ver o filme para ver alguma questão técnica que ainda está... que tem que ser vista, né? E vou ver e digo... devia tirar aquela cena, que afinal aquela cena não faz falta nenhuma. Mas depois penso, bom, se calhar faz, não, mas o filme já está terminado, depois é uma chatice, tem que se refazer uma data de coisas e tal, não sei o quê, não, pronto, está chata. Mas a melhor coisa a fazer é quando se acaba um filme começar a trabalhar no próximo, que é não pensar mais naquilo. A gente fez erros e fez asneiras e coisas que podia fazer melhor, fazemos no próximo.
Mas costuma rever os filmes depois, anos mais tarde, se calhar?
Sim, há muitas estreias, não é? E sessões que a gente tem que assistir. Muitas vezes eu vou a uma estreia e apresento o filme e depois vou lá para fora e depois volto no fim. Porque eu já vi o filme tantas vezes. Porque quando nós estamos a montar, tem a fase de montagem que a gente escolhe tudo, olha para aquilo várias vezes. Depois tem a fase de fazer o som. A gente trabalha todos os sons com os técnicos de som, de pós-produção, e vê-se aquilo muitas vezes. Depois tem uma fase de correção de cor, que é ajeitar as cores, fazer a calibragem das cores, e a gente vê o filme mais vezes. Depois tem que ver com os genéricos e tem que ver os filmes. Eu já vi o filme tantas vezes que eu já não consigo olhar para aquilo.
É quase uma tortura.
Mas às vezes há sessões,
já começa a pensar que está tudo mal.
Sim, eu já sei tudo aquilo que se vai passar, não é? Então acho que aquilo nunca mais acaba, né? Porque as pessoas já devem estar fartas, porque aquilo, eu já sei o que é, tudo o que eles vão dizer, já conheço aqueles diálogos todos de cor. Para mim é uma chatice. E tento não os ver, mas às vezes tenho que ver, porque às vezes, tipo, lembro-me, por exemplo, uma sessão numa embaixada, o embaixador estava ao meu lado e não tive coragem para sair da sala. Não é? Era o embaixador é que tinha organizado a sessão e convidado, isto foi em Cabo Verde, por exemplo. Então tenho que ver, tenho que ficar ali a ver. Às vezes não dá jeito por sair por causa dessas coisas assim mais diplomáticas, digamos assim, ou de boa educação, mas quando posso, sempre que posso, não vejo o filme.
Então isso é o que, se calhar é o que menos gosta na sua profissão?
Não, eu gosto de ver o filme acabado, assim, uma vez, tipo, acabou, dá-me uma certa emoção, tipo, pronto, está pronto, ok, pronto, está pronto, então já chega, não é?
Mas então o que mais gosta? O que mais gosta de fazer na sua profissão? Já aqui enumerou algumas coisas.
Eu acho que a fase da escrita é uma fase muito recompensante porque é tudo idílico. A gente pode escrever aquilo que quiser, não é? Imaginar aquilo que quiser. E depois, quando vai filmar, não consegue filmar tudo aquilo que a gente quer. Ou porque falta dinheiro, ou porque não tem tempo, ou porque está a chover, ou porque não sei o quê, pronto. E aí nós temos que nos adaptar àquilo que imaginamos a uma realidade. À realidade da feitura do filme. Pronto, e essa parte da feitura do filme também é muito prazerosa, dá muito prazer a criação e a concepção dos planos e das cenas e a direção dos atores, ou as entrevistas com os personagens do documentário, ou a filmar os personagens do documentário. Mas também dá muito prazer, mas também é um bocado angustiante por causa disso, porque estamos-nos sempre a adaptar à realidade. Ao passo que quando estamos... É diferente, não sei qual é a parte preferida, mas quando estamos em casa, sozinhos, à frente do computador a escrever, é claro que nós já temos alguns filtros, nós já sabemos que não podemos filmar tudo aquilo que imaginamos, portanto já temos alguma censura, autocensura, uma espécie de autocensura, não é censura política, mas é uma questão. Sei lá, eu tinha uma história do naufrágio do navio negreiro. Eu sabia que não podia filmar um naufrágio, não ia ter dinheiro para filmar um naufrágio do navio negreiro do século XIX, por exemplo. E, portanto, quando escrevi, já não escrevi essa cena, já escrevi o filme a começar depois do naufrágio. Mas podia imaginá-lo, não é? E depois, quando fosse filmar, tinha que cortar. E depois, quando vamos filmar, temos sempre que nos adaptar, cortar coisas, tirar coisas, é diferente. Depois a montagem é um confronto com tudo aquilo que a gente fez mal na filmagem. Então o início da montagem é horrível. Porque a gente vê e diz, isto está tudo mal. Isto não tem salvação nenhuma.
Quantos takes é que precisa de ver?
Tem que ver os takes todos, né? Pronto, tem que ver os takes todos para ver quais é que estão bons. Normalmente já vem uma anotação a dizer quais são os takes bons. Okay. Mas a partir da gente acha que aquilo nunca está tão bem como a gente imaginou. Depois começa-se a montar e aquilo começa a ficar melhor, não é? Começamos a tirar o que está mal e deixar o que está bom e começamos a criar uma forma final e as coisas começam a melhorar outra vez e começam a ter outro sentido e outra vida. Às vezes o filme muda muito na montagem, não é? Também. Há várias fases interessantes. Depois, quando se mete a música, por exemplo, também é uma fase interessante. Quando os filmes têm música, não podem não ter, não é? Mas é divertido, não é? É divertido. A parte de pôr música, o filme fica sempre melhor com música. É sempre uma coisa que ajuda, de certa maneira. Costumo dizer, às vezes, quando os filmes não estão muito bem, põe-se música e ficam melhores. Ou ficam menos mal. E quando os filmes estão bem, põe-se música e ainda ficam melhores, né? Pronto. Ou não, ou então os filmes estão bem e não precisam de música, e isso pode funcionar. Assim, não há regras, na verdade, não há regras para estas coisas.
Mas há diferenças entre realizar, por exemplo, um filme, ou um filme de ficção, por exemplo, ou um documentário, e também diferentes regras, se calhar.
Há diferenças, sim. Basicamente, há diferenças porque um documentário tem muito menos dinheiro que um filme de ficção.
Por falta de apoios?
Porque é concebido assim, porque normalmente, de facto, o documentário custa menos dinheiro, ou pode custar menos dinheiro, não é? Pronto. E então mas também então há mais documentários e é mais acessível. É mais fácil conseguir financiamento para um documentário do que para um. É mais fácil conseguir. Vamos falar de números, não se assustem. É mais fácil conseguir dinheiro para fazer um documentário de 100 mil euros do que para uma longa-metragem de ficção que custa 500 ou 600 mil euros. Pronto. E pode-se fazer um documentário com 100 mil euros. Isto parece muito dinheiro, mas não é. Não é muito dinheiro para fazer um filme. Porque as coisas são muito caras, e é tudo muito caro e demora tudo muito tempo e é preciso pagar a muita gente e é preciso pagar muito material, enfim. Então a diferença começa aí, não é? O documentário tem uma equipa muito pequena. Quando vamos filmar somos 3 ou 4 pessoas e a ficção tem uma equipa de 20 ou 30 pessoas, não é? E então as máquinas são muito grandes e muito diferentes. E o documentário aproxima-se dos personagens de uma forma mais direta. Não digo que seja mais real, mas é mais direta. Essa questão da realidade no documentário e da ficção é controversa.
Então, e trouxe um objeto para esta entrevista que tem a ver com a sua profissão, certo? Uma vez que os nossos ouvintes não conseguem ver, diga-nos que objeto é este.
Pois, é difícil esta questão de trazer aqui o objeto. Este objeto é uma câmara de Super 8. Na verdade, eu nunca trabalhei com ela. Esta câmera era do meu tio. E isto é um... Era o formato amador com que se faziam os filmes de família nos anos 60 e nos anos 70. Não havia câmaras de vídeo. Então, isto era filme, era película. Isto eram uns cartuchos que tinha película cá dentro, né? Tinha que estar no escuro, não é? Porque era como a película de fotografia, não sei se sabes como é que funciona, não podes apanhar luz. A luz que apanha vem da objetiva e, portanto, isto eram os cartuchos que se metiam dentro da máquina, fechava-se, filmava-se, acho que era 3 minutos cada um, e depois tinha que se mandar para o estrangeiro para revelar. E depois vinham os filmes e eram projetados. Eu também tenho lá em casa uma máquina de projetar. Eu trouxe isto mais por ser interessante na questão da película, que hoje em dia já ninguém filma em película. Quer dizer, filma-se em película, mas não é o usual, não é? Hoje em dia filma-se em digital, já se passou pelas cassetes de vídeo mesmo do formato profissional, que era o Betacam. Depois vieram as cassetes de vídeo do início do digital, que eram as cassetes de DVCam e Betacam digital. E agora, hoje em dia, são mesmo os formatos digitais, que grava-se para um cartão que está metido na câmara, em formatos de 2K e 4K e até 8K, pronto, muito, muito pesados, com muita definição, muita qualidade, para depois poder mexer. Mas até os anos 2000 filmava-se muito em película e era muito mais complicado, era muito mais caro também, não é? E estas câmaras eram as câmaras mais leves que havia e mais amadoras, não é? Porque as câmaras de película eram enormes e precisavam de imensa gente à volta para se trabalhar. Hoje em dia as câmaras digitais grandes e profissionais também podem ser enormes e precisar de imensa gente à volta para se trabalhar. Mas há câmaras muito boas, já pequenas, porque são boas para os documentários, não é? Que são equipas mais pequenas. E quer dizer, hoje em dia até os nossos telefones têm qualidades 2K, podem filmar a 2K, 4K e podes fazer filmes com o telefone.
Quase melhor que essa câmera, não muito, é diferente.
É diferente, é diferente. Hoje em dia até há cineastas, eu também já fiz imagens com estas câmaras, porque a imagem é muito diferente, tem uma qualidade muito específica. Tem um grão e tem uma luminosidade que não se consegue fazer no digital, mesmo com efeitos a tentar fingir que o digital é super olho ou película.
Sim, sim.
Então não é melhor nem pior, é assim, é diferente. É diferente. É muito bonito a imagem da película e do super 8.
Caso um objeto museu.
É, um bocadinho. Mas ainda há quem use, eu já usei. Para um filme que fiz, filmei algumas coisas em Super 8, que era para tentar dar ideia que eram imagens antigas, mas eram feitas por mim, naquele caso. Há um cineasta português, que é o Edgar Pera, que filma muita coisa em Super 8, por exemplo.
E falou então no digital, como vê o futuro do cinema com as novas plataformas, por exemplo?
O futuro do cinema, na sala de cinema, está complicado, não é? As pessoas vão cada vez menos ao cinema. As pessoas vão cada vez menos às salas de cinema, né? E às cinematecas. E então é complicado manter, porque há cada vez menos bilhetes a serem vendidos e, portanto, as salas não dão lucro aos seus donos, né? Aos exibidores e aos distribuidores. Vai sempre existir. Eu acho que isso não vai morrer. Agora, pode ser uma coisa muito mais pequena, mais de nicho, e mais de cineclubes e de cinematecas e de salas, muito menos salas, se calhar. Ou então as coisas de grande espetáculo, não é? Do cinema americano, que são os blockbusters, ou os filmes da Marvel, mas que são muito limitados em termos de daquilo que se pode ver, não é? No ecrã. Não quer dizer que não sejam divertidos, mas não pode ser só aquilo. Há outro tipo de filmes que são importantes. Depois, nas plataformas, há a vantagem de que há muitos filmes acessíveis, não é? E os nossos filmes, que às vezes não chegam às salas de cinema, podem estar disponíveis em todo o mundo através das plataformas. E sempre, não é? Antigamente, um filme fazia a sua carreira na sala de cinema, passava uma ou duas vezes na televisão, e ou se tornava um clássico e passava muitas vezes, não é? Ou então morria ali, não é? Hoje em dia o filme faz esse percurso, passa pela sala de cinema, quando passa, há uns que não passam, vão logo diretamente para o streaming, ou só produzir diretamente para o streaming, passa em canais abertos de televisão, não é? Depois passa, ainda há os canais temáticos de televisão, não é? Os canais só de cinema, depois fica no streaming, e no streaming pode ficar para sempre, não é? Ali é disponível para as pessoas que, quando querem ver um filme, vão lá, compram um filme e estão em casa e veem. Isso é vantajoso.
Mas não faz tanto o mesmo percurso, porque agora está muito menos tempo em sala de cinema.
Ou não está. E a experiência do cinema, a grande experiência do cinema, só se consegue viver na sala de cinema. Sem paragens para ir à casa de banho, sem paragens para atender o telefone, com um bom som, com pessoas ao lado que a gente não conhece e com uma imagem que não se consegue reproduzir em casa, por muito bom que seja o sistema que tu possas ter em casa.
Eu às vezes sinto um pouco de remorso por exemplo, estar a ver em casa um filme e no dia seguinte voltar a ver metade do filme, porque não é a mesma coisa, não é a mesma sensação.
Uhum. Pois, os filmes são feitos, a gente trabalha os filmes para eles terem um ritmo.
Exato.
Do princípio ao fim, não é? E para serem vistos de uma vez, não é? Mas eu também faço isso.
Então, com estas plataformas e com estas novas formas de ver o cinema, como vê este estado atual do cinema europeu e mundial?
É um bocadinho no seguimento daquilo que eu estava a dizer, não é?
Sim.
É mais difícil agora, num certo sentido, e por outro lado é mais facilitado. O digital teve uma questão muito grande, é que começaram-se a fazer muito mais filmes. Há muitos filmes, muitos deles não nos chegam, nem nas salas, nem no streaming, porque há muitos filmes. E então nós temos cada vez mais dificuldade em exibir os filmes, porque há muita concorrência, não é? Agora, o cinema europeu tem uma dificuldade comercial, não é? Porque não tem um sistema de estrelato como tem nos Estados Unidos. Não é uma indústria com aqueles atores que só por si vendem bilhetes. Não existe aquela coisa da Marvel, não existe o 007, não existe, embora o 007 seja inglês, mas não existe o Indiana Jones, não existem essas grandes franquias, não é? Que na verdade é uma tentativa de reproduzir o êxito, não é? Uma vez que um filme tem êxito, quer-se reproduzir o êxito, porque um filme é sempre um protótipo, é sempre diferente. E esse é o perigo industrial, não é? Porque na indústria...
O primeiro é sempre o melhor, quer dizer... Depende.
Pode ser, muitas vezes é, não é? Muitas vezes porque... é. E depois tenta-se fazer.
Exato, o resto são tentativas.
Fazer um tão bom como o primeiro e que tenha tanto sucesso como o primeiro. Às vezes consegue-se, não é? Outras vezes não se consegue. Mas a questão é que, como os filmes são sempre diferentes, não é? Quando tu tens uma indústria de cadeiras, tu fazes uma cadeira que é um sucesso e as pessoas gostam, e podes passar a tua vida toda a fazer aquela cadeira. E aquilo vai dar... As pessoas vão sempre gostar. Pronto, isto é um exemplo. O filme, não. Eu faço um filme, mesmo que esse seja o 007, são todos muito parecidos, mas são, ao mesmo tempo são sempre diferentes. Porque a história é sempre diferente, os atores são diferentes, embora o protagonista possa... não é? O Harrison Ford fez agora um filme com 80 anos, o Indiana Jones... Já estão com problemas porque agora vão ter que mudar de ator, não é? Já não faz outro. Então, assim...
Nunca irá acabar. Quer dizer, pode vir a fechar, mas...
Mas a questão... Mas está, não sei se me estou a explicar bem.
Sim, se der lucro, sempre existirá sempre essa hipótese.
Existirá sempre essa hipótese. É uma tentativa de manter o lucro. Porque se não for assim, é uma coisa totalmente nova que tu nunca sabes se vai correr bem ou não. Não é? Se tu fazes um filme que não é uma franquia... No Indiana Jones, tu tens mais... possibilidades de fazer uma coisa que dê certo. Ainda por cima com o Harrison Ford, quase de certeza que aquilo vai dar dinheiro. Se fores partir do zero, mesmo na América, né, nos Estados Unidos da América, se fores partir do nada, uma coisa totalmente nova, tu não fazes ideia se aquilo vai dar certo ou errado. Mesmo que lá ponhas o Harrison Ford a fazer outro personagem qualquer, pode ser que dê bilheteira, pode ser que não dê bilheteira. É um protótipo sempre. Os filmes são sempre um protótipo. Não são um objeto industrial, por muito que haja a tentativa de os tornar objetos industriais. E depois, claro, no cinema europeu e também no cinema americano, há filmes mais virados para uma forma mais artística de fazer cinema, uma tentativa de fazer o cinema...
Como uma sétima arte mesmo.
Como uma sétima arte mesmo.
Não tanto como entretenimento.
Não tanto como entretenimento, não tanto como entretenimento puro e duro, que sim. Só, pronto, tem outras coisas, que busca outros caminhos estéticos, narrativos, não é? Existe uma questão autoral, não é? Que possa ser mais marcada, mas isso também existe nos Estados Unidos da América.
Sim, sim.
Mas é ainda mais difícil de financiar e de fazer.
Até deve ser difícil, especialmente no, penso agora nos Estados Unidos da América, distinguir-se por isso, por essa forma de cinema.
Sim, há realizadores que têm uma luta muito grande, não é, dentro, sim, da indústria. Há outros que estão um bocadinho ao lado da indústria, tipo, por exemplo, o Jim Jarmusch é um realizador independente e é um realizador de cinema de arte, digamos assim, entre aspas, não é? O Woody Allen também teve sempre um bocadinho à margem e foi independente e fez aquilo que queria. Por exemplo, o Scorsese foi um realizador que teve sempre dentro da indústria, mas a tentar fazer coisas diferentes, não é? Mas hoje em dia os filmes que ele fez nos anos 80 já não conseguia fazer hoje, se calhar, não é? E hoje faz porque já tem uma carreira muito grande para trás. O Coppola, por exemplo, fez grandes êxitos e fez grandes falhanços, não é? Perdeu muito dinheiro, teve que fazer filmes por encomenda para recuperar o dinheiro que estava a dever, não é? Fez coisas fantásticas, foi um dos maiores realizadores americanos da história do cinema norte-americano. Apocalipse Now, o Padrinho foi um sucesso de bilheteira enorme, o Apocalipse Now também. e depois monta um estúdio para fazer filmes independentes com uma perspectiva mais artística, e faz um filme chamado One From the Heart, do fundo do coração, e que custou imenso dinheiro e que foi um falhanço enorme. Teve que vender o estúdio e teve que andar anos a trabalhar a fazer filmes de encomenda para pagar as dívidas. E, portanto, andou sempre a tentar fazer coisas artísticas, e fazer mesmo o Apocalipse Now é uma visão artística fantástica, não é? Fabulosa. É um filme muito diferente, embora tenha tido êxito dentro do sistema industrial americano, porque depois acabou por ser um filme muito bom que toda a gente queria ver. O problema do cinema hoje em dia é que já não há Apocalipse Now, já não há filmes como Apocalipse Now, assim, tipo, agora, este ano, o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, ou como Padrinho, assim, coisas realmente sólidas e que vão ficar para a história, há menos.
Então falou em vários filmes, quais são os seus 3 filmes da sua vida, de eleição?
Isso é muito difícil, de responder, porque são muitos, não é? Pronto, eu posso dar agora aqui 3 filmes e amanhã dou outros. Falámos no Apocalipse Now, eu estudei muito o Apocalipse Now e vi muito o Apocalipse Now na escola de cinema por causa do som, que tem um som, um trabalho de som fantástico. E depois é difícil, porque há aqueles filmes que me marcaram muito e há aqueles filmes que são muito importantes e há aqueles filmes que foram uma grande descoberta para mim em termos de forma de ver o cinema, não é? Eu gosto muito dos filmes do Jim Jarmusch. Eu gosto muito de outro filme do Coppola, que é o Rumblefish, que ainda há poucos dias revi com os meus filhos, mostrei-lhes esse filme, Rumblefish, acho que em português é Juventude Inquieta. É um filme com o Matt Dillon e o Mickey Rourke. É muito difícil dar-te assim 3 filmes, só 3 filmes, não é? Porque vão mudando os filmes que mais nos marcaram. Eu gosto muito de um filme clássico do John Ford, que é Desaparecida, The Searchers, que é um filme extraordinário, é uma lição de cinema para toda a gente. Toda a gente gosta desse filme, toda a gente que estuda cinema e toda a gente que faz cinema a partir de, em princípio, gosta desse filme. E também do John Ford, O Homem que Matou Liberty Valance. Foi um filme que eu vi quando era miúdo, quando tinha a tua idade, na televisão, e gostei imenso também. O Citizen Kane é um filme que dizem que é um filme de charneira, é um filme marcante na história do cinema, que é o grande primeiro filme moderno na história do cinema, o primeiro filme do Orson Welles. A mim marcou-me porque a minha mãe me chamou a atenção, como estávamos a falar no início desta entrevista, a minha mãe chamou-me a atenção para aquele filme e depois marcou-me por uma questão narrativa, não é? Porque eu fiquei muito triste porque eles não descobriam... não descobriam o que é que era o Rosebud, que é o leitmotiv do filme, e eu como miúdo fiquei tristíssimo com aquilo, mas lembro-me, sei lá, quando era miúdo gostava muito do Jerry Lewis, por exemplo, não sei se tu conheces, e hoje também gosto, mas há coisas que me influenciam mais do que o cinema do Jerry Lewis, mas gosto bastante. Já disse aqui alguns, amanhã lembro-me de outros.
E alguns filmes influenciam os seus próximos filmes? Por exemplo, já está a pensar no seu próximo filme? Já está em processo criativo?
É como eu estava a dizer, eu tenho sempre vários projetos em projeto, não é? Em papel ou em computador, não é? Portanto, já estou a pensar. Eu, antes de fazer este filme que estou a acabar agora, ou que está praticamente acabado, já estava a pensar noutros filmes que poderia fazer. Eu nunca sei qual é o próximo. O próximo é aquele que eu consegui financiamento, não é? Portanto, sim, estou todos os dias a pensar num próximo filme. E às vezes é num, esta semana trabalho num, e depois para a semana trabalho noutro, que estão em diferentes momentos do seu desenvolvimento. Há um que tem só um trabalho de desenvolvimento só de 2 páginas. Há outro que já tem um argumento de 90 páginas, que é já um argumento completo de uma longa-metragem de ficção, que também estou a trabalhar. Há um documentário que não tem um argumento, porque não, os documentários muitas vezes não têm um argumento, mas... Há um documentário que tem um projeto já terminado. Esse não estou muito a trabalhar nele, mas estou a pensar nele porque vou tentando desenvolver o projeto. Vou tentando avançar com ideias e às vezes falando com pessoas em relação a esse projeto que estou à espera de financiamento para ele. Portanto, eu estou sempre em processo criativo, estou sempre em vários processos criativos ao mesmo tempo. Depois, quando se está numa filmagem, é que a coisa é mais concentrada e não dá para dispersar a atenção entre outros filmes. É mais complicado. Pode haver um momento ou outro que a gente possa pensar um bocadinho em outro filme, mas a filmagem é uma coisa muito absorvente e ocupa o dia inteiro e são 11, 12 horas por dia a filmar e depois a preparar o dia seguinte. É uma coisa muito intensa. E aí não há espaço... Nem deve haver, não é? Porque nós trabalhamos durante muitos anos para aquele momento da filmagem, não é? Que é um momento relativamente curto.
Não escrevo outros filmes entre filmes. Sim.
Entre filmes escrevo outros filmes, não é?
Não, entre, por exemplo, entre a realização. Nesse dia tão ocupado.
Quando estou a filmar, não tenho energia pois. Sequer para isso, nem cabeça isso. Para isso. Porque se estou-te a dizer, eu trabalho 12 horas por dia, filme... Isso. O horário de cinema são 11 horas, não é? Portanto, nós filmamos durante 11 horas e paramos uma hora para almoçar, não é? Portanto, ao fim de 11 horas ainda vamos pensar um bocado no dia seguinte, não é? Portanto, já 12, 13 horas para jantamos e depois a única coisa que queremos fazer é dormir para estar com a cabeça fresca no dia seguinte para filmar. Não temos espaço mental para pensar em mais nada.
Mas mesmo assim é uma oportunidade que se tem pouco. Poucos anos.
Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, está tudo concentrado. Se a gente filma de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, ou de 4 em 4 anos, quando chega aquele mês que vamos filmar, ou aqueles 2 meses que vamos filmar, pomos a nossa energia toda e a nossa capacidade toda naquele objeto que estamos a fazer, naquele momento. Naquele momento não há outro trabalho. Muitas vezes até fica tudo para trás. A família... fica tudo em stand-by e parece que para tudo e a gente dedica-se completamente a uma imersão muito grande ao filme. Dormimos e às vezes não conseguimos dormir bem, dormimos pouco, dormimos, tentamos descansar só para recuperar, para estar bem, para continuar imersos no trabalho do dia seguinte.
Certo. Quero agora deixar algum conselho aos jovens que nos estão a ouvir e que estão a pensar em escolher, em optar por esta área profissional.
O conselho que eu posso dar é um conselho que não é só para cinema. É que se mantenham fiéis aos seus sonhos. Porque há coisas que são difíceis. Tudo é difícil, não é? Tudo é difícil, não é? Não é tudo é difícil, mas as coisas não são fáceis profissionalmente, não é? E fazer um filme não é fácil, é complicado. É complicado com dinheiro e sem dinheiro, é sempre complicado fazer um filme, é sempre difícil fazer um filme, é sempre uma aventura, uma grande aventura. E às vezes parece que é muito difícil chegar lá, chegar ao momento de fazer o filme, porque estamos à espera do dinheiro, ou mesmo que estamos a começar e vamos fazer um filme com os amigos e pedir favores aos amigos, também é difícil, é preciso reunir muita coisa, é preciso produzir muita coisa. Organizar muita coisa. Mas se tiverem realmente vontade de fazer cinema e se insistirem e se mantiverem fiéis aos sonhos que têm, e um filme é um sonho durante muito tempo, antes de ser concretizado, é um sonho que a gente tem na cabeça. Está no papel, pomos aquilo que está na nossa cabeça para o papel, mas enquanto está no papel continua a ser um sonho. E, portanto, é preciso, como os filmes podem demorar muito tempo a ser feitos, é preciso a gente manter-se ali fiel aos nossos sonhos para depois poder concretizá-los. Mas isto é válido também, se calhar, para muitas outras profissões e muitas... na arte em geral, não é? Só que, às vezes, pronto, há formas de expressão artística que são mais simples de concretizar, não é? Se eu for escritor... Eu posso até não conseguir publicar, porque é difícil, né? Publicar, mas consigo sempre escrever um romance, né? Ou uma poesia. Se eu for pintor, é mais fácil comprar uma tela e umas tintas e fazer um quadro. Mas tenho que trabalhar muito para isso também, técnica, não é? E o escritor também, não é? Tem que aprender, tem que trabalhar sempre muito. E se trabalhar, temos sempre que trabalhar muito. seja no que for, nós temos que sempre trabalhar muito para aprender, para desenvolver técnica, mesmo em questões artísticas, não basta só a inspiração ou o talento, é preciso saber muita técnica e dominar a técnica para depois podermos expressar a nossa visão artística. Mas é isso, é preciso trabalhar e manter-se fiel aos sonhos para conseguir atingir, concretizar os nossos sonhos. O filme não é, é mais difícil que fazer um quadro, no sentido em que não é porque seja tecnicamente mais difícil. Eu sou incapaz de pintar um quadro porque não tenho essa técnica, não é? E não desenvolvi essa técnica. Mas tecnicamente é tão difícil uma coisa como a outra. Mas o filme tem a agravante que é preciso muita gente e é preciso muito dinheiro. Então demora mais tempo. Depende de muita gente. E temos que ser teimosos e ser fiéis aos nossos sonhos para poder concretizá-los.
E agora que já atingiu alguns sonhos, agora que é adulto, o que é que quer? É uma frase que costumamos completar aqui no nosso programa, sempre no final, que é exatamente a frase: agora que sou adulto, quero.
E agora que sou adulto, quero continuar a fazer filmes.
Até deixar de ser adulto.
Até deixar de ser adulto? Sim, quando é que a gente deixa de ser adulto? É quando vai desta para melhor?
Acho que sim.
Então há de ser isso, sim, acho que é isso. Eu por mim, posso não ambiciono uma reforma. Ambiciono é ter a capacidade física e mental para fazer filmes enquanto cá estiver, porque eu gosto de fazer filmes.
José, agradecemos mais uma vez a sua presença e assim chegamos mais uma vez ao fim do programa Quando For Adulto Quero. Eu sou o Vasco e não te esqueças, ouve o próximo programa na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas. Vais aprender sempre qualquer coisa. Obrigado.
Obrigado, Vasco.
Quando For Adulto Quero.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.